Taibrei, web rádio áudio ativo.
Olá, ouvintes! Está começando o 13º episódio do seu podcast semanal sobre o voleibol. O resumo do voleibol nacional e internacional você vê sempre aqui. E, mais uma vez, estou com o meu querido colega de podcast, Matheus Machado. E aí, Matheus, tudo bom?
E aí, Lucas, tudo bom? Olá, você é nosso ouvinte. Temos uma rodada movimentada de Superliga para falar aqui hoje, então siga com a gente.
É isso, galera. Vamos falar sobre o assunto mais importante, vai ser assim pelos próximos meses, que é a Superliga Masculina e a Superliga Feminina. E, como sempre, no final, vamos falar sobre o memorando do vôlei, quem será o atleta homenageado dessa vez. Fique com a gente e não perca nada.
Vôlei masculino.
Matheus, vamos começar falando sobre o voleibol masculino. Duas rodadas bastante interessantes, resultados bastante interessantes. E eu, logo no início, já destaco a vitória do Minas sobre o Cruzeiro. Fala um pouco sobre essas rodadas da Superliga Masculina.
É, pois é, quem ouviu nosso último episódio com certeza estava ligado nesse jogo, porque eu avisei que ia ser um belo jogo, o Cruzeiro favorito, tinha ganho os dois jogos que as duas equipes disputaram no ano, mas falei que o Minas sempre dá aquela incomodada, e não foi diferente dessa vez. É, o Minas acabou vencendo por 3-2, abriu 2-0, mas deixou o Sada encostar, brincou com perigo, né, Lucas? Porque não se faz isso. Inclusive, o Sada teve o match point no 14-13, mas o Minas virou, fechou em 16-14. Eu destaco aqui o oposto Escobar, que fez 17 pontos, e o ponteiro Henrique Honorato, que ganhou o Viva Vôlei. Então, essa vitória do Minas mexeu muito com a tabela, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas foi o grande jogo da terceira rodada da Superliga. E agora vou falar dos resultados da quarta rodada, que foi encerrada no final de semana. Primeiro jogo foi entre SESI e Uberlândia. Uberlândia, inclusive, é a surpresa da Superliga, time da cidade de Mineira, que venceu os garotos do SESI por 3-0. É a terceira vitória em 4 jogos da equipe, perdeu apenas para Taubaté no primeiro jogo. E uma curiosidade, que o maior pontuador da partida foi o oposto Daniel Bala, com 15 pontos, e o vencedor do Viva Vôlei foi o líbero Douglas Pureza. Os dois passaram pela categoria de base do SESI, chegaram a estar ali compondo o elenco do adulto. Então, a gente fala no futebol, essa é a lei do ex, né, Lucas?
É isso, muito interessante ver esse time de Uberlândia, que inclusive não tem muito investimento, né, Matheus? Mas já vem incomodando, inclusive, os grandes.
É isso. E o segundo confronto foi entre dois times da parte de baixo da tabela. Os dois times que até então não tinham vencido nenhuma partida, estavam com nenhum ponto, né? E o América Vôlei venceu o Ribeirão por 3-0. Na outra partida, Itapetininga venceu Caramuru por 3-1. Destaque para o Renan Buiatti, oposto, que fez 20 pontos, ganhou o Viva Vôlei. E já adianto que é o maior pontuador da Superliga. Daqui a pouco, mais para frente, eu e o Lucas, a gente vai falar um pouco das estatísticas da Superliga masculina e da Superliga feminina. E num grande confronto, Sada Cruzeiro venceu o Vôlei Renata Campinas por 3-1. O Sada, que tinha acabado de perder para o Minas, tirou a invencibilidade do Vôlei Renata, time muito bem treinado, campeão paulista, que conta com um grande ano, uma grande temporada do Vacari e do Leandro Vissotto, mas o Sada favorito, né, por conta do investimento e tal. Miguel Lopes, o ponteiro cubano, que é uma grande surpresa também, veio do voleibol argentino, fez 23 pontos e conquistou Viva Vôlei. E, para manter a normalidade, Taubaté, a única equipe invicta da competição, que foi campeã do Super Vôlei, campeã do Supercopa, venceu o Minas. A gente já vem falando aqui há alguns episódios que esse time muito estrelado, com muitos craques, seleção brasileira, mas mais uma vez, Lucas, João Rafael foi o destaque, foi o maior pontuador da partida com 15 pontos. Ele tá ali pedindo passagem pro Renan, né?
É isso, a gente comentou alguns episódios atrás, se não me engano foi no último ou no penúltimo, salvo engano. João Rafael vem sendo destaque. E Matheus, no finalzinho eu quero te fazer uma pergunta, inclusive sobre João Rafael, sobre o Honorato, mas segue aí.
E para fechar a rodada, tivemos o confronto mais disputado entre Blumenau e Vôlei Guarulhos. A equipe de Santa Catarina acabou vencendo por 3 a 2, com destaque proposto Franco, que fez 31 pontos. Fala, Lucas.
Então, agora você falou do Honorato, que eu acho que para mim foi a grande vitória até então da temporada no Minas sobre o Cruzeiro 3x2, né? Um jogo realmente épico. O Minas começou abrindo, virada do Cruzeiro, e no finalzinho, ali no tie-break, o Minas conseguiu manter o ritmo de jogo. E a gente falou sobre o João Rafael, a gente falou sobre o Vaccari e o Honorato, Matheus. Você avalia que ele pode ser um nome surpresa na próxima convocação do Renan Dalzotto para a seleção masculina?
Eu acho que esses três que você falou realmente são nomes que o Renan está avaliando. Eu acho que o Vaccari e o João Rafael estão na frente, mas o Honorato, que já vem, um garoto formado no Minas, né? Já vem, o Neri, técnico do Minas, já vem dando oportunidade para ele há algumas temporadas. Eu acho que, se eu não me engano, ele disputou o PAN de Lima. Acho que não para essa convocação, claro, com as Olimpíadas, acho que a gente já falou aqui, nenhum desses três, né? Mas para o próximo ciclo, eu acho que é muito válido testar os três, inclusive, porque a gente é muito bem servido de ponteiros, com o Lucarelli, o Leal, até o Maurício Borges, mas a gente tem que fazer uma renovação, não para um futuro mais próximo, mas para 2028, 2032, quando esses ponteiros de estão atuando agora já não tiverem mais jogando.
Eu avalio que, assim, Matheus, porque a gente tá vendo no Taubaté o João Rafael realmente destacando muito, mas a gente também tem que trazer outro ponto, que o Douglas Souza, que a princípio a gente consideraria como o titular da posição, né, tá machucado, tá voltando aos poucos, e a gente tem que ver. Supondo que o Douglas Souza não consiga se recuperar, não consiga voltar com um ritmo bom, a gente pode ter sim uma surpresa, né? Lucas Ló também é muito importante salientar, que é um jogador que fez passagem interessante pela seleção nesse ciclo. Gente, sempre de olho na Superliga, mas de olho maior ainda para a Olimpíada, que já é ano que vem. Falta menos de um ano, então eu e Matheus sempre vamos trazer essas movimentações e o que a gente pode prever para uma futura convocação do Renan. Segue aí, Matheus.
Inclusive, falando um pouco do João Rafael, não vou dizer que é mais fácil, mas ele leva vantagem, porque como o time do Taubaté tem muitos bons atacantes, o Maurício Borges, o Lucão, o Maurício Souza, até o Felipe Roque, que é mais jovem, mas ele está sendo eficiente, a marcação do outro time vai estar preocupada com todo mundo. Então, às vezes o bloqueio não vai estar tão montado nele como no Vaccari, como no Norato. Então, não desmerecendo ele, muito pelo contrário, mas eu acho que por ele estar jogando com um time com muitos nomes importantes do vôlei, a marcação não vai ficar focada nele, né? Seguindo aqui, vou dar uma passada rápida aqui na tabela. Deu uma mudada boa da última semana para cá, quando os cinco times de mais experiência, mais nome, né? Estavam empatados com 6 pontos. Agora a gente vai ver que tá meio mudado. Taubaté é o líder com 12 pontos. O Sada, que perdeu pro Minas, é o vice com 10. Campinas é o terceiro com 9. E a grande surpresa, a Uberlândia, é o quarto colocado com 8. Minas em quinto lugar também com 8. Itapetininga com 6. E aí o SESI na sétima colocação, Lucas. A gente já meio que esperava, né? Os garotos do SESI começaram bem, começaram com 2 vitórias, mas desde então não conseguiram mais vencer. É normal esses altos e baixos, pegaram dois jogos complicados, mas a gente já frisou aqui também que é bom estarem jogando, independente do resultado, acho que até a direção, a comissão técnica sabem disso. E continuando aqui já na parte de baixo, com 3 pontos de diferença para o SESI, Blumenau, América Vôlei e Caramuru, os três times com 3 pontos, Vôlei Guarulhos em 11º com 1, e o Lanterna Ribeirão Preto com nenhum ponto. Alguma coisa a falar sobre essa tabela, Lucas?
Então, realmente uma tabela começando a se embolar do jeito que a gente gosta. A gente quer mesmo que os times pequenos, vamos dizer assim, ganhem dos grandes e tenham, os grandes tenham os maiores confrontos, 3-2, que é o que a gente mais espera. Mas, Matheus, eu quero falar com você de uma novidade que a gente vai tentar trazer sempre no nosso podcast, que é estatísticas. Quem são os melhores jogadores por fundamento? E eu queria que você já trouxesse do voleibol masculino da Superliga Masculina.
Vou trazer sim. Como eu já adiantei, o Renan Buyat é o maior pontuador da Superliga. Vou pegar aqui os números. Ele tem 69 pontos. O melhor sacador é o Felipe Ramé, com 8 pontos de saque. O Renan do Itapetininga, desculpa, e o Felipe Ramé do Vôlei Guarulhos. Melhor bloqueador é Maurício Souza, com 20 pontos. Agora, a porcentagem de recepção é o Libero Tales, o líder, com 79%. E o líder em porcentagem de ataque é o Lucão, com 72%. Uma estatística legal que a CBV disponibiliza é o time do sonho também, que deve ser baseado em estatística, mas é bem legal de se falar aqui também. O levantador é o Cachopa, Fernando Cachopa do USADA, e o oposto é o Darlan do SESI. Já vem falando dele aqui desde o começo do nosso programa, né, Lucas? Um oposto muito jovem, irmão do Alan, do Sada. Se eu não me engano, ele é o terceiro maior pontuador. Deixa eu ver aqui. Terceiro maior pontuador da Superliga. Mentira, segundo. Ele é o terceiro em médias de pontos por sete disputados. Ele é o segundo maior pontuador com 67 pontos. Então, assim, ele com 18 anos já tá com esses números na primeira Superliga dele. É muito expressivo. A dupla de centrais é Lucão e Maurício Souza, ambos do Taubaté. E a dupla de ponteiros é Miguel Lopes do Sada e o Maurício Borges do Taubaté. Libero é o Mike. Alguma coisa a falar?
Não, eu acho muito interessante, eu acho é importante a gente falar que esse time dos sonhos é o time, vamos dizer assim, os melhores jogadores formando um time. A estatística, gente, são números, são coisas muito secas. A gente sabe que nesse início nem todos os melhores jogadores estão no auge da sua forma física. Importante sempre salientar, a gente está voltando de uma pausa muito grande no voleibol, então muitos atletas não estavam acostumados a ficar esse tempo todo parado. E o físico, ainda mais no voleibol masculino, é o que faz grande diferença. Então tem muita gente voltando aos poucos, como eu dei o exemplo do Douglas Souza, que até então não conseguiu atuar com tanta veemência como antes, mas realmente é interessante a gente ver sobre isso. Matheus, mais uma coisa a acrescentar sobre a Superliga Masculina?
Então, igual eu fiz na última semana, eu vou dar uma dica de um jogo que eu acho que vai ser legal de acompanhar. A quinta rodada começa no sábado, mas no domingo, se eu não me, é, na minha opinião, é o melhor jogo da rodada. Campinas contra Minas, domingo 9h30, possivelmente com transmissão do Sport TV. Então é um jogo que não tem favorito, é na casa do Campinas, mas o Minas já provou do que é capaz de fazer, né? Tem transmissão do Sport TV, domingo 9h30. Então, assim, é uma dica que eu dou porque o jogo tem tudo para ser muito bom.
É isso, dica aí do Matheus. E Matheus, semana passada cantou a bola do jogo do Minas versus Cruzeiro e tivemos o grande jogo da temporada até então, no meu entendimento. Vamos agora falar do voleibol feminino.
Vôlei feminino.
Galera, vamos lá começar a falar sobre o voleibol feminino. Já tivemos a segunda rodada completa. Vou trazer aqui os resultados e depois eu vou comentando os jogos que eu pude acompanhar. 3-1 São Paulo Barueri em cima do São José dos Pinhais, lá na casa do São José. Minas ganhou de 3-1 do Pinheiros, lá na Arena Minas. Praia Clube ganhou de 3-0 do Brasília, em casa também. Osasco também em casa ganhou de 3-0 do Fluminense, desfalcado, mas a gente já fala sobre isso daqui a pouco. Bauru, 3-1 em cima do Curitiba, em casa, no ginásio do Panela de Pressão. E o último jogo que foi Sesc RJ Flamengo em cima do São Caetano, 3-0. Matheus, antes disso tudo, antes da gente entrar no feminino, e eu já quero pegar esse gancho do masculino ainda. Estamos tendo um problema muito grande essa temporada, que é o piso. A gente já tinha comentado ali no Super Vôlei sobre o suor. A gente considerava que isso poderia ser por conta de Saquarema, por conta da umidade, que é muito próximo ao mar. Realmente isso podia ser um fator que estava afetando. Porém, Jaqueline, ontem, a gente está gravando hoje o podcast na terça-feira, dia 17, ontem, na segunda-feira, 16, a Jaqueline veio na sua rede social, no Instagram, nos seus stories, falar sobre realmente o perigo que está sendo essa nova quadra, esse novo piso. Ela inclusive mostrou assim um machucado, porque as pessoas estão realmente se ralando, a gente já está vendo atletas se machucando, e também está acontecendo um fenômeno muito interessante, que inclusive foi a Prida Roit, ponteira do Minas, deu uma entrevista para o Bruno Volok do Estadão, salvo engano, que ela falou que dá até receio de você jogar com toda a potência, de dar o seu melhor e você acabar escorregando uma poça de suor. Porque por conta da cor, para você que não acompanhou ainda como está o novo piso, a gente antigamente tinha a cor laranja, vamos dizer assim, verde. Agora a gente tem uma quadra azul marinho e um amarelo muito forte, as linhas em branco. E esse amarelo acaba que não facilita para ver o suor das jogadoras, dos jogadores. Então a secagem acaba não ficando completa. E o Matheus, galera, antes de começar aqui o podcast, me falou que ele tá treinando lá no L Maurício e ele treina com esse piso, com essa nova estrutura da CBV. Então, Matheus, eu queria que, antes de tudo, ouvir de você que realmente pode dizer com propriedade: realmente essa quadra atrapalha o trabalho do atleta?
Então, eu treinei lá uma vez, né? Porque o piso é colocado nos dias de jogo do Sesc Flamengo. Nos dias de jogo é um dia antes, realmente não sei. Ele é diferente do outro piso, que era o de antes das últimas temporadas, o clássico, né? O rosa salmão ali com o verde. O Lucas falou bem, inclusive a Jaqueline falou da cor, que é amarela e não dá para ver o suor. É complicado mesmo, já aconteceu isso no treino. E tem outra coisa que é muito curiosa, que a quadra prende muito seu movimento. Então, não sei se é para não escorregar e acabou que teve o efeito contrário, mas você vai deslizar para pegar uma bola e você não vai com liso assim, né? Acaba que você fica todo machucado. É complicado. E é interessante ver que não é uma pessoa falando, duas pessoas falando, já é meio que o um movimento, né, das atletas que estão criticando esse piso da CBV junto com o Banco do Brasil. Então, é algo que a CBV já deve estar analisando. Não sei se tem questão de contrato, mas realmente, se está todo mundo comentando, é porque já está atrapalhando. E pode ser que afete os jogos, né? Afete as atletas, os atletas. Então é uma coisa que a CBV está analisando, com certeza. Mas a gente quer mudanças rápidas, né? Alguma resposta rápida, porque a Superliga já começou e já é o jogo válido, o jogo rolando. Que já daqui a pouco é tarde, né, Lucas?
É isso, e dentre tantos problemas que a CBV enfrenta, esquemas de corrupção, enfim, entre outras coisas, vem esse problema agora, e mais uma vez, que é uma crítica que a gente escuta muito dos dirigentes e principalmente dos jogadores, que é importante salientar. Não teria voleibol brasileiro sem os atletas, sem a dedicação dos jogadores, das jogadoras. Então, assim, nenhum jogador, nenhuma jogadora foi informada dessa mudança, simplesmente trocaram piso e foi realmente uma coisa muito inédita, porque ali no início do Super Vôlei masculino, lá na Arena Minas, do nada divulgaram esse piso, a gente achou interessante, é óbvio, novidade no voleibol, sempre muito bem-vindo. Só que nenhum atleta foi consultado se o piso estava legal, enfim. E agora realmente começa a aparecer os problemas. Então, assim, muito preocupante, fica aqui nossa preocupação com os atletas. E a gente deseja que todo mundo consiga se manter no auge da forma física, porque o início dessa temporada já está bem legal. Mas voltando aqui na Superliga Feminina, eu quero destacar três jogos. Primeiro, em Itambé, Minas, 3-1 em cima do Pinheiros. Pinheiros, como a gente sabe, é um time muito jogueiro. Para mim, é o time que mais defende na Superliga de longe. A Letícia Pequena, salvo engano, sobrenome é esse. Ela, líbero do Pinheiros, defende muito, joga muito bem e o time tá cada vez se encaixando mais ali com a Mayara Basso. A Priscila jogou muito bem nessa partida contra o Minas. E lembrando que o Pinheiros ainda não conta com a Ednara que talvez seja o grande nome da equipe, está se recuperando de uma lesão que ela sofreu na temporada passada, que rompeu os ligamentos do joelho. E eu e Matheus já comentamos sobre essa lesão, no caso da Natinha, que é uma lesão muito complicada, muito chata para recuperação. Mas boa notícia, ela já está em quadra, inclusive já está sendo relacionado para os jogos, mas ainda não está no auge de forma física. Importante também salientar nesse jogo, Leia jogou super bem, inclusive ganhou o Viva Vôlei. E Thaísa, que para mim foi o grande nome, eu acompanhei esse jogo por inteiro. Thaísa teve uma hora, inclusive até viralizou nas redes, no tempo técnico. Nicola Negro nem falou muita coisa porque a Thaísa chamou o time e falou: galera, a gente não tá fazendo o que a gente combinou. Se a gente continuar sem fazer o que a gente combinou, não vamos ganhar um jogo. E assim, como se fosse uma técnica mesmo, com muita força, realmente demonstra a importância dessa jogadora para a equipe. Muito importante também falarmos de SESI Vôlei Bauru contra o Curitiba. Curitiba, assim como Pinheiros, um time bem interessante, um time, Matheus, não sei se você concorda comigo, mas eu gosto muito de time que defende. Pode não ser o melhor time de ataque, de bloqueio, mas se você tem um time que defende, cara, para mim isso é tudo. É por isso que eu gosto muito da seleção japonesa, as nipônicas defendem muito. Mas voltando aqui pro Brasil, o Vôlei Bauru tá com um desfalque muito importante. O time já não contava com a Dani Lins. Dani Lins voltou a ser relacionada, mas por enquanto não tem previsão. Carol Leite assumiu, a titularidade, tá indo muito bem. E a Polina Raimova agora foi testada positiva para Covid-19. Então, assim, foi o primeiro jogo do SESI sem contar com a sua oposta, né? A Pamela, perdão, entrou no lugar dela, jogou bem, mas Polina e Pamela, a gente sabe que há um abismo de diferença entre as duas, não desmerecendo o trabalho da Pamela, mas a Polina já tem um grande destaque internacional. E SESC RJ Flamengo ganhou de 3-0 São Caetano. Não trago esse jogo como destaque por conta do jogo em si, mas por conta da bruxa, Matheus. O que que tá acontecendo na Gávea? Eu quero que você me diga, porque não é possível. Fabiola agora de fora testou positivo para Covid. Lembrando que o time já conta com o desfalque da Arielle, Lorene de fora, Natinha, Camila que foi a colombiana que foi contratada. Aonde vai parar esse time, Matheus? O que que tá acontecendo na Gávea? O que que você tá sabendo, escutando os bastidores aí do time do Flamengo?
É impressionante mesmo, né? Eu lembro que antes da Superliga masculina, feminina começar, antes até do Super Vôlei, se eu não me engano, a gente já tinha feito episódio falando sobre a bruxa no SESC Flamengo. Foi na época da contusão da Natinha, se eu não me engano. E é impressionante mesmo. Eu acho que, se eu não me engano, em todas as posições tem desfalque. Mesmo menos ponteira, se eu não me engano. Eu tava vendo o jogo contra o São Caetano, eu fiquei, caramba, cadê a Fabiola? Que tava a Juma. Aí depois eu vi que ela tava com Covid e eu fiquei, caramba, é muito difícil de cobrar um time desses de ganhar tudo com tantos desfalques, mesmo estando com duas vitórias em dois jogos. Mas, cara, é impressionante. E não, não, eu não tô, não tenho ouvido nada nos bastidores, não. Porque são dois. O SESC Flamengo treina na Urca e só treina na Gávea em dia de jogo. De vez em quando até vejo, já vi a Arielle de muletas pela Gávea ali. Eu cruzei com a Roberta, perto do Flamengo. Inclusive ela testou positivo para Covid junto com a Fabiola, se não me engano. Mas a gente tem que salientar o grande elenco montado pelo SESC Flamengo, porque para aguentar todos esses desfalques é muito difícil. Inclusive queria dar um destaque aqui para líbero Marcelli, que entrou no lugar da colombiana Camila Gomes, que eu já acompanho ela desde o mirim dela, realmente muito nova. Ela com, se eu não me engano, ela tem 18 ou 17 anos, ela que é a cria da base do Tijuca, aqui do Rio de Janeiro. Jogou dois jogos na Superliga e ganhou dois Viva Vôlei. Como é que pode isso, Lucas?
Pois é, o Viva Vôlei, lembrando que quando é transmitido, quem escolhe é o público de casa e o público prestigiando. É porque na primeira rodada a gente teve SESC RJ Flamengo versus Brasília. Drusila, mais uma vez, estava ali improvisada como líbero, só que a Drusila se sentiu mal. Sendo que antes, já no aquecimento, a Lorene sentiu um incômodo na panturrilha, também ficou de fora. Drusila passou mal, enfim, não sentiu bem, não sei se foi uma queda de pressão, o que foi. Então, ela teve que entrar, A Marcelle, número 19, entrou e realmente foi muito bem. Inclusive, ela ganhou confiança do time, da comissão técnica e já assumiu nesse segundo jogo contra o São Caetano a titularidade. A Drusila voltou a jogar com uniforme normal, vamos dizer assim, né? Uniforme de atacante de rede. E voltou, inclusive, entrou no terceiro set ali. Ainda a gente vê que a Drusila não tá no seu melhor ritmo de jogo. Mas muito interessante ver que essa Superliga já mostra muito futuro para o nosso voleibol. E falando em futuro, vou trazer, assim como o Matheus, os destaques até então na Superliga. Galera, a gente está na segunda rodada, eu sei, é muito precoce para a gente falar, mas eu quero trazer. É impossível não falar dessa menina. Meu Deus, que diamante! Ana Cristina. Ela é a maior sacadora da Superliga. Ela é a maior pontuadora por set, ou seja, ela é a que mais, dentre todas as jogadoras da Superliga, ela é a que mais marca pontos por set. E a segunda maior pontuadora no total, só perde pra Tiffany. Tá falando da Tiffany, que é uma jogadora já velha conhecida da gente, já tá o quê? 4 temporadas no Bauru, já tem experiência internacional. E Ana Cristina, na sua primeira temporada no profissional, já vem tendo muito destaque, realmente, ao meu ver. É uma jogadora, para mim é o grande fenômeno da Superliga até então. A gente vai acompanhar ela de perto, a gente torce muito por ela. Outros destaques também, acho importante a gente salientar: melhor bloqueio, Bia Dosás, que a gente já falou que a Bia vinha tendo uma queda de rendimento, mas ela é a maior bloqueadora, juntamente com a Fernanda Garay, a Lorena Central do Barueri e a Maiane. Inclusive, Osasco é o time que lidera. No quesito bloqueio, realmente o time está bloqueando muito no bloqueio. Na recepção, acho importante a gente trazer, que a gente sempre fala dessa disputa de líbero, Leia, Bright, Natinha, mas quem está se destacando mais uma vez é Naemi. Naemi está com 82% de aproveitamento no passe, então realmente muito interessante. Assim como o Matheus trouxe, vou trazer o time dos sonhos, vamos dizer assim, da CBV por meio das estatísticas. Como eu disse, são números, é uma análise muito seca, mas vamos lá. Nayane, que nem é titular, tá no time, para vocês terem uma ideia. Nayane é levantadora, Tandara ao oposto, as centrais são as duas de Osasco, Bia e Camila Paracatu, e as atacantes, as ponteiras são Ana Cristina, do Sesc RJ Flamengo, e a Prida Roit, do Itambé Minas, e temos a líbero, a Nayemi. Para vocês verem, o Osasco está dominando, mas como eu falei, realmente é uma análise muito seca. E eu vou trazer aqui para vocês a tabela. Temos Praia Clube em primeiro lugar, Sesc RJ em segundo, Itambé Minas em terceiro, Barueri em quarto, Osasco São Cristóvão Saúde em quinto, sexto lugar, SESI Vôlei Bauru, Curitiba em sétimo, Esporte Clube Pinheiros em oitavo. E, Matheus, vou passar bem rapidinho sobre isso, porque nosso tempo já está apertando. Fluminense, assim como o Sesc RJ Flamengo, com muitas lesões. O que que está acontecendo no Rio de Janeiro, Matheus? A Ariane, a oposta canhota, uma oposta que joga muito, bem jogueira mesmo, se machucou no prim na primeira rodada, por enquanto está fora. Uma jovem oposta está substituindo ela. Fernando Tomé não estreou ainda, Deise voltando muito aos poucos, Mari tentando se recuperar. E aí, como é que você vê o Fluminense para o restante da temporada, já começando com muita dificuldade, assim como o Sesc RJ Flamengo?
Então, muito semelhante ao que está acontecendo no rival, Flamengo, mas a gente tem uma grande diferença que é elenco, investimento, que essa é a grande diferença. Enquanto o Sesc Flamengo está liderando a Superliga junto com o SESI Bauru, o Fluminense está na lanterna com zero, com nenhum ponto marcado, né? Então, essa é a diferença. O Sesc machuca a Lorene, entra a Sabrina. A Fabíola pega Covid e entra a Juma. E no Fluminense não tem esse poder de reposição todo. Nem o time titular é tão qualificado como o time reserva do Sesc Flamengo, arrisco a dizer. Então, o Fluminense, se mantiver com essas contusões, né, vai ter bastante dificuldade nessa Superliga.
É isso. E Matheus, como falou, o Sesc tem um time muito forte. E também, para não deixar passar nada aqui, Juma, muito bem, entrando muito bem no lugar da Fabíola. Deve ficar por umas 2 semanas, mais ou menos, por conta dessa infecção da Fabíola por Covid. Mas é isso, galera. Superliga masculina e feminina a todo vapor. Vamos acompanhar, as próximas rodadas, muito importante. E já vou trazer também um joguinho que eu acho que é importante a gente ficar atento, que vai ser na quarta rodada. É um jogo que já pode mostrar muita coisa, que é São Paulo Barueri e SESI Voleibauru, na casa de Voleibauru, vai ser no dia 20 e vai ser transmitido pelo Sport TV nessa sexta-feira. É um jogo interessante, as meninas do Barueri estão crescendo muito, principalmente a Lohaina, que é aquela oposta, a canhota que a gente já comentou. Mas enfim, fica aqui minha sugestão de um jogo que a gente tem que ficar bem atento na quarta rodada. Vamos agora para o Memorando do Vôlei.
Memorando do Vôlei.
Galera, mais um Memorando do Vôlei e vou dar a palavra total para o meu querido colega de podcast, Matheus. Fica às suas honras, Matheus.
Hoje o nosso homenageado é o William Peixoto Arjona, de 41 anos, levantador, multicampeão, multivencedor, um cracaço de bola. Eu tô aqui com a página dele na Wikipédia aberta, tem que descer a página para ver todos os títulos dele, porque ele realmente muito vitorioso. Ele que começou a carreira ali na categoria de base, passando por seleção brasileira, campeão sul-americano. Infanto-juvenil, juvenil, bronze no Campeonato Mundial Juvenil. E ele não fez tanto sucesso aqui no Brasil logo depois de passar pelas categorias de base. Ele foi fazer muito sucesso na Argentina. Ele que jogou no Dream Bolívar lá por muitos anos, inclusive foi lá que ele ganhou o apelido de El Mago. E voltou pro Brasil para a equipe do Sada Cruzeiro, liderou aquela equipe multicampeã com Wallace, com Leal. Que não tem nem o que dizer, campeão mundial de clubes, campeão da Copa do Brasil, multicampeão da Superliga. Ele tem, com certeza, é um grande ídolo do Cruzeiro. Ele tá com o nome marcado para sempre na história. Depois foi pro SESI, passou por 3 temporadas ou 2, se eu não me engano, e agora tá no Minas, num novo desafio. Ele que, além disso, é campeão olímpico Rio 2016, vice-campeão mundial em 2018 e vice-campeão da Liga Mundial em 2018. É muito legal ver um levantador de 41 anos como o William jogar nesse alto nível. Ele realmente, para mim, ele é o levantador mais técnico da atualidade do Brasil, assim. E ele tem não é um defeito, lógico, mas um fator contra ele que é a altura, né? Que ele não é tão alto como os outros, tem apenas 1,85, apenas 1,85, né? Mas, e por isso ele, não sei se foi por isso que ele, no início da carreira dele não teve tanto destaque, mas depois, a partir do momento que ele veio pro Cruzeiro, o Bernardinho, que era o técnico da seleção, já passou a convocá-lo, foi para a Olimpíada do Rio, e eu arrisco a dizer que só não brigou ali pela titularidade realmente por causa da altura. Mas teve um papel fundamental entrando na inversão junto com o Evandro. Então ele foi muito importante para a seleção mesmo nas Olimpíadas. E inclusive, com 41 anos, vou fazer uma pergunta para o meu amigo Lucas. O William vai para Tóquio?
Vai para Tóquio é muito forte porque eu não sou renovar os outros para dar essa resposta, mas no meu time com certeza estaria, como se falou, um jogador de 41 anos. Assim, eu sei que o Bruninho tem todas as qualidades, altura, agressividade, mas para mim o William é o grande montador do país, tá? Você observando só a técnica, porque o Bruninho que soma, ele é um jogador de grupo que já passou por muitas situações. Não que o William não tenha passado no auge dos seus 41 anos, mas são perfis diferentes de formação, de carreira, de como montar a carreira. Mas o William, para mim, é o grande levantador do país. A gente vê, o Minas é um time muito interessante, um time que joga muito, é um dos meus times favoritos na Superliga pelo estilo de jogo, mas não é um time estrelado como o Taubaté. E mesmo assim, o William consegue tirar leite de pedra daquele time. Então, já foi assim o SESI, onde às vezes era ele, Gustavão e Alan só jogando. Então, realmente eu admiro muito o William e com certeza no meu time, se fosse por mim, sem dúvida ele estaria em Tóquio. E para você, Matheus, e aproveitando de sua resposta, a gente já vai se despedir porque nosso horário já tá batendo aqui.
Pra mim, ele tá disputando ali principalmente com o Fernando Cachopa do Cruzeiro. São de gerações diferentes. O William, muito mais experiente, com uma carreira invejável. Inclusive, ele venceu o Cachopa, né? Já falamos de Minas e Sada Cruzeiro. Venceu o Cachopa mesmo, mesmo com um time mais fraco, vamos dizer assim. E eu acho que o William, se for para a Olimpíada, ele vai ter um papel, claro, muito importante dentro de quadra, mas muito além disso, né? Porque fora de quadra, a gente já viu em 2016 o papel que o Serginho fez como um grande líder fora de quadra, muito experiente. Eu acho que ele pode fazer esse papel e render dentro de quadra, lógico, porque ele tem muita lenha para queimar ainda. Eu espero vê-lo em quadra por muitas temporadas, porque ele é um cracaço mesmo. Então, já vou me despedindo aqui, porque o Lucas já tá me dando esporro aqui no WhatsApp. Então é isso. Muito obrigado por ter seguido aqui com a gente mais uma vez. Divulga nosso podcast para seus amigos, para nos seus grupos de vôlei, porque a gente fica muito feliz a cada vez que a gente vê a audiência aumentando. A gente faz com muito carinho. É muito legal estar aqui falando para vocês. Esse trabalho aqui é para vocês. Então é isso. Até semana que vem. É isso. A palavra é sua, Lucas.
Então, pessoal, venho aqui mais uma vez agradecer pela sua participação, para você que ficou até aqui nos acompanhando. Gosto muito de salientar que esse podcast é feito de amante de voleibol, de amante do voleibol para amante do voleibol. Então, realmente, diferente de tudo que temos no mercado atualmente, fico muito feliz pelo número da audiência que vem crescendo. E é isso, espero vocês no próximo episódio. Ficamos aqui com mais um Tie Break Web Rádio Audio Ativo. Até a próxima, galera!